Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres é o moço que nos ajuda a lidar com o nosso dinheirinho de cada dia, que a cada dia está ficando mais curtinho, né? A cada dia a gente sente que o nosso dinheirinho acaba antes do mês terminar. Aliás, há bastante tempo que a gente já vem sentindo isso. Por isso, esse moço comparece ao nosso programa todas as segundas, justamente para nos dar dicas, nos ajudar a saber como lidar com o nosso dinheirinho do nosso dia a dia. Frederico Torres, economista e blogueiro. Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso Em Boa Companhia.
Bom dia, Amir. Bom dia, Pedro. Bom, bom dia, ter o Amir, gente, de volta aí, né? Animando as nossas conversas aí.
A gente também se sentindo bem, graças a Deus. Ô, Fred, eu gostaria que você abordasse hoje no programa, eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas. Pessoas que trabalham no trabalho formal, digamos assim, né? Que contribuem, trabalham com a carteira assinada, contribuem com o INSS, e muitos desses profissionais acabam saindo desse mercado de trabalho formal, com a carteirinha assinada, e passam a trabalhar como pessoas autônomas. E é uma coisa que já tivemos aqui ligações para o Em Boa Companhia, de ouvintes com essas dúvidas, INSS, previdência privada, investimentos, aí a pessoa se preocupa com a chamada aposentadoria, que aí acha que vai ter uma vida melhor, mas muitas vezes essa aposentadoria vai acabar complicando porque se aposenta com um salário pequeno. Vamos dar uma geral sobre isso hoje no programa?
Vamos lá, sim, é muito pertinente a dúvida, e isso está se tornando, quer dizer, essa situação, né, de se transferir do emprego formal para o informal aumenta na medida que as taxas de desemprego têm aumentado, né? A gente tem visto já leituras de desemprego mais altas, subindo aí mês a mês, porque obviamente que o nosso ouvinte sabe que a situação da economia ela não é boa, e não deve melhorar no curtíssimo prazo. Então, a questão de contribuir ou não para o INSS, ou como se programar para garantir a aposentadoria, né? Como construir esse colchão do qual os nossos ouvintes vão se aproveitar lá no futuro para poder manter o seu padrão de vida na velhice, né, quando deixarem de trabalhar, é uma dúvida muito frequente, seja aqui, né, na minha rádio, seja lá no blog, lá no Educando Seu Bolso também. O caso que a gente quer tratar hoje, uma dúvida da Thalita, e aí ela mandou lá pro blog, a gente recomendou a ela, obviamente, que a primeira coisa que tem que ser dita é que essa é uma dúvida que ela depende muito das particularidades de cada um. Quanto tempo que cada um já contribuiu, né? Qual a sua expectativa de aposentadoria, né? Qual a sua idade, se você vai se aposentar por tempo de serviço ou por idade. E aí tem uma série de coisas que tem que ser consideradas. E qualquer recomendação que a gente fizer aqui, obviamente, é uma sugestão para que a pessoa reflita, para o nosso ouvinte reflita, mas, eventualmente, ele vai ter que fazer aqui um cálculo, aqui ou outro, para saber especificamente qual é o problema e qual a melhor solução para ele. Mas o que a gente tem recomendado lá no blog, as dúvidas dessa natureza, é mais ou menos o seguinte. Em primeiro lugar, mantenha a contribuição do INSS. Perdão. Por que mantém... Por que manter a contribuição do INSS? Porque o INSS, ele oferece alguns benefícios, né, sociais, vamos dizer assim, dos quais o nosso ouvinte ele pode excepcionalmente precisar. Por exemplo, o auxílio-doença, né, é uma coisa que o INSS oferece.
Mesmo contribuindo como autônomo, Fred?
Mesmo contribuindo como autônomo. É o que me consta, sim. Eu não sou especialistíssimo em benefícios sociais e direitos trabalhistas, mas a gente consultou e parece que auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, são benefícios que o Instituto Nacional de Seguridade Social eles oferecem aos seus segurados.
Tá.
Tá? Então não me consta que haja diferenciação dependendo do regime de contribuição.
Se está contribuindo, você tem esses benefícios.
Isso. Exatamente. Então a gente recomenda a manutenção da contribuição para o INSS. Aí, o quanto, aí é que depende. Se você vai contribuir pelo mínimo, né, para a aposentadoria por tempo de serviço, que é 20%, eu acho, do salário mínimo, que dá mais ou menos uns R$150, R$160. Ou se é pelo mínimo para a aposentadoria por idade, que aí é um pouco diferente, acho que é 11% do salário mínimo, dá uns R$80 e poucos. Ou se você vai contribuir pelo teto, porque você quer se aposentar com o teto, né, que eu acho que é R$4.500 e poucos hoje, aí é um pouco da situação de cada um. Aí é que eu falei que vale a pena você entrar num simulador, né, e até lá no blog tem uma indicação para o link do INSS, para quem quiser simular a sua situação específica, né? Tem um aplicativozinho, um link no site do INSS. Se você não encontrar diretamente numa busca na internet, pode entrar no Educando Seu Bolso, que a gente tem um post nosso lá que direciona para esse link, onde você coloca, pega sua carteira de trabalho, né, e coloca lá tempo de serviço, né, idade e tal, e você consegue...
Faz uma simulação.
Simular. É interessante, vale a pena para quem nunca fez, é interessante saber. Calcula com base nos seus últimos, acho que é 20 e tantos salários, alguma coisa assim. Quanto é que você, se você se aposentasse hoje, quanto é que você receberia?
O teto máximo que você falou aí, 4 mil e quanto?
4 mil, acho que é 4.580.
Vamos fechar em 4.500. Isso, ninguém se aposenta com um salário mais alto que esse na aposentadoria do INSS.
Do INSS, não. Do INSS, não.
É o teto máximo.
É porque
para o cidadão comum, né?
Não,
para nós pobres mortais, né?
É porque você contribui pelo teto também,
tá,
né? Quer dizer, a contribuição, esses 20% ou os 11% que eu falei, eles se dão sobre o salário base, que é você... Se você ganhar 10 mil, você não vai pagar 20% de 10 mil. Você vai pagar 20% do teto, que é esses 4.500 e pouco. Então... de certa forma, é proporcional às contribuições que você faz. E aí, acho que é nos últimos 20 ou 24 meses, salvo engano. Então, tem uma janela aí no final, que é a janela que eles analisam ou consideram para poder calcular o seu salário de aposentadoria.
Tá.
Desculpa, só aposentadoria, né? Salário não é uma palavra adequada. Então, a nossa recomendação é que, autônomo ou não, você mantenha a contribuição para o INSS, nem que seja pelo mínimo. Tá? Aí vem a segunda questão. Muita gente está pensando em abandonar o INSS e ir completamente para a Previdência Privada. Previdência Privada são aqueles, a gente já comentou aqui em outros programas, aqueles PGBLs, né, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, que se vende hoje aí nos bancos, né? Você vê o seu gerente bancário tentando vender isso para você. A Previdência Privada tem vantagens e desvantagens, tá? Para quem contribui pelo mínimo, por exemplo, no INSS, ele tem que fazer uma complementação disso, tá? Porque você vai aposentar com um salário mínimo lá na frente. Isso não vai manter o seu
padrão de vida.
Uhum. Exatamente. Então, você precisa ter uma outra reserva, né, para complementar a renda depois que você não estiver mais trabalhando. Uma dessas opções é a Previdência Privada. Tá? Vantagens da Previdência Privada, a gente já comentou aqui. Para quem paga imposto de renda, né, pela declaração completa, faz aquela declaração onde você lança todas as despesas e receitas, apura lá no final um montante de imposto a pagar ou a restituir. Para quem faz a declaração completa e pode se utilizar do benefício de ter a Previdência Privada como uma despesa dedutível, né, vale a pena. Vale a pena fazer a aposentadoria, a Previdência Privada, né, desde que você escolha um bom plano de previdência privada, um bom PGBL, um bom VGBL. Eu pesquisei num grande banco público aí, que tem dezenas de milhões de correntistas, só para dar um exemplo para o nosso ouvinte. Encontrei, por exemplo, um PGBL, né, onde você faz um aporte inicial lá de R$5.000, tá, que eu acho que quando você, apesar de poder parecer muito dinheiro para muita gente, mas quando você pensa em aposentadoria, você tem que constituir uma boa poupança, né? Então, eu acho que é acessível. R$5.000 e você não tem taxa de carregamento. que é uma boa coisa. A gente já comentou aqui também, a taxa de carregamento é um desconto que eles já fazem no, nas suas contribuições.
Só um minutinho que eu não entendi. Esse, como é que entra esses 5 mil aí? É numa tacada só?
Uma tacada só, isso. É, por ano. Você faz uma contribuição anual de 5 mil.
Tá.
É como se você estivesse contribuindo R$400 por mês. Tá. Só para começar o plano.
Okay.
Tá?
Okay.
Depois são outros 500. Mas o importante é você começar bem esse plano. Se, obviamente, você quiser contribuir R$100, R$200, quer dizer, que é o valor menor, aí essas taxas elas vão aumentando. Quanto menos dinheiro você coloca, mais caro fica o serviço. Maior é nesse caso, a taxa de carregamento era zero.
Tá.
Tá? Taxa de carregamento, se nosso ouvinte está interessado nisso, é um custo, né? E quanto mais baixa ela for, melhor para nós que somos consumidores de produtos financeiros. Procure PGBL ou VGBL com as menores taxas de carregamento possíveis. Tá? Para quem tem muito pouco dinheiro para contribuir, né, às vezes a previdência privada não vai ser uma boa opção por causa dessas taxas. Elas vão subindo. Se você quer contribuir só com R$500 no ano, ou sei lá, R$50 por mês, R$100 por mês, vai ser difícil você achar nos bancos planos baratos. Né?
E isso a gente está falando de uma vida, né? De uma vida de contribuição, né?
Não entendi.
De
como
assim? Anos e anos de contribuição.
Sim. Né? Não. Não falando os 5 mil, isso, tudo isso em base anual.
Tá.
Anual, tá?
Pois é, mas nós
estamos dizendo
esses 5 mil que você vai pagar por ano durante um longo prazo.
Não. Os 5 mil, desculpa, talvez eu não me fiz claro, então. Os 5 mil é um aporte só. O banco do Brasil, por exemplo, a Caixa também tem a mesma coisa, fala, ó, se você abrir um PGBL com 5 mil, é aquela história de abertura, é o aporte inicial para você se estabelecer ali. Eu te coloco num plano barato. Se você não tiver esses 5 mil para abrir, né, a porteira, vamos dizer assim, se você quiser colocar cinquentinha por mês e tal, aí você vai entrar num plano um pouco mais caro, tá? E aí o custo disso acaba prejudicando a rentabilidade e a sua aposentadoria lá no futuro. Mas para quem quer, como eu tô falando, para quem quer colocar 50 cada mês, reais, o Tesouro Direto, que a gente já falou aqui,
isso,
é uma opção,
boa opção,
muito boa. Você consegue a partir de R$30 por mês. E aí a terceira sugestão que a gente tem dado lá, quer dizer, além do PGBL ou VGBL, para principalmente se aproveitar da restituição do imposto de renda que isso gera, né? Para quem não tem, não faz essa declaração de imposto de renda pelo modelo completo, ou não tem esse benefício, não conseguiria se aproveitar da restituição do imposto de renda, a gente recomenda o Tesouro Direto. Ou outros investimentos bons também que existem por aí. Se a pessoa conseguir uma LCI, uma LCA, né, como a gente já falou aqui outro dia, para dúvidas aí dos ouvintes, dá para também você fazer um investimento. Só que esses investimentos são mais curtos, né, eles são de um ano, dois anos, aí você vai ter que ficar sempre reaplicando. No caso do Tesouro Direto, não. Você consegue comprar um título do governo hoje com vencimento em 2035. Uma NTN IPCA, uma nota do Tesouro Nacional que paga inflação, né, IPCA, o índice lá de preços ao consumidor, que é o índice de inflação oficial, mais 6% e tantos ao ano de juro real. Perdão. Você assegura a correção monetária do seu investimento, da sua poupança, pela inflação do IPCA e ainda colhe 6,5% ao ano de juros reais. O que a gente chama de juro real? É aquilo que realmente faz aumentar o seu poder de compra. A inflação mantém, a correção pelo IPCA mantém o poder aquisitivo,
tá,
e os 6,5% é o que engordam o seu dinheiro ao longo do tempo. Você compra esse título, né, com vencimento em 2035, vamos supor que nosso ouvinte aí tem uma expectativa de aposentadoria daqui a 20 anos, né? Se ele tiver daqui a 15 anos, ele vai comprar isso com vencimento em 2030, né? E aí ele vai ter o dinheiro quando ele precisa. Ele não precisa se preocupar em reaplicar esse dinheiro, ele não precisa se preocupar se o juro subir ou cair daqui até lá. Ele está assegurado. Inflação mais 6% de hoje até 2035. É uma possibilidade sensacional. Os custos são baixíssimos, quer dizer, você tem que abrir uma conta, ou às vezes já cabe direto na conta que você tem do banco. O banco que você, com o qual você possui relacionamento, ele oferece esse tipo de serviço, vai te cobrar 0,3%, 0,4% ou 0,5% ao ano. Você compara, por exemplo, com o custo de um fundo de investimento financeiro que muita gente tem. Muita gente tem aplicação em cota de fundo de investimento, né? Te cobra geralmente 1,5%, né? 2% ao ano. O custo do Tesouro Direto é mais baixo, porque você vai direto, como o próprio nome diz, né, na fonte, né, comprar o título. Você não passa pelo intermediário. Tá? Então, essa é uma opção também para quem quer se planejar. A gente tem que ter em mente, ó, sempre que isso é um plano de longo prazo, tá certo? Você está fazendo uma poupança para daqui a 15, 10, 15, 20, 25 anos. Você está construindo uma reserva para daqui a 15, 20 anos. Por isso, até os R$50 que eu falei, que pode parecer pouco, não é pouco. Não menosprezem aí o valor que esses R$50 por mês vão ter, né, daqui a 20, 25 anos.
E convenhamos, é bem razoável você poupar cinquentinha por mês.
Não, né? Eu duvido, muito, né, que qualquer pessoa que nos escuta aqui hoje não tenha condições de poupar R$50 por mês. Isso, pode acreditar, traz um valor enorme lá na frente, daqui a 20 anos. Por quê? Porque todo mês você coloca um pouquinho, os juros vão incidindo sobre os juros, você traz os juros para o seu lado, né? É que a gente chama de juros a seu favor.
A seu favor, né? Que é muito difícil.
É diferente de juros contra, isso, quando a gente está tomando uma operação de crédito, quando está tomando uma dívida, um dinheiro emprestado.
Fred, só uma dúvida, esses 5 mil que você falou aqui do plano de previdência privada, ele é de uma vez, mas eu não tenho que depois ficar pagando mensalmente uma outra taxa para me aposentar por esse plano de aposentadoria privada lá no futuro?
Não, a rigor você não precisa, Pedro, colocar todo ano. Você pode colocar todo mês ou fazer aportes anuais. Os bancos vão te dar condições diferentes, dependendo de se você é um investidor assíduo, ou seja, se você faz contribuições assiduamente, o teu tratamento é um. As suas taxas, as taxas que eles vão te cobrar são mais baratas do que se você faz um aporte aqui e some, daqui a 5 anos você volta. Mas você não precisa, não é obrigado. Mas, inclusive, a sua pergunta é boa, Pedro, porque ela me lembra de uma outra questão que a gente tem aconselhado também lá os leitores lá do blog, que é, como um dos grandes problemas do brasileiro é a falta de disciplina, né? É a falta de
impressionante.
Né? Você pensar em separar esses R$50 por mês.
Disciplina, planejamento, o brasileiro não planeja, né?
Isso, tanto o PGBL, né, o VGBL, quanto o Tesouro Direto, eles permitem o que a gente chama de aportes programados. Permitem que você agende, né, um desconto automático, né, na sua conta, para morder esses R$50 e levar esse dinheiro para sua conta de investimento, vamos chamar, sua conta de aposentadoria, né? O PGBL você consegue programar, perdão, você recebe seu salário no dia 3, no dia 4, por exemplo, está lá um débito que vai direto para sua conta de PGBL. No Tesouro Direto, a mesma coisa. Uhum. Você programa compra de títulos, escolhe o título que você quer. Vamos supor que você vai se aposentar em 2035 e gostou dessa sugestão de inflação mais 6,5%, a NTN e IPCA, está lá no dia 4, R$50 saindo da sua conta corrente, a conta movimentação, aquela que você faz os seus gastos do mês, e indo direto para a sua conta do Tesouro Direto, a conta de aposentadoria. Então, para quem não tem disciplina, né, que pela experiência eu posso dizer que a maioria dos brasileiros, essa possibilidade de programar é fundamental, porque acaba evitando, né, que a pessoa faça gastos desnecessários com o dinheiro e não tenha a devida poupança para quando o momento da aposentadoria chegar, ou o momento do desemprego chegar. A gente falou no começo do programa, a taxa de desemprego está aumentando, né? Quer dizer, isso é uma coisa que você pode se lançar a mão quando você precisar. Tá? Outra vantagem, só para terminar aqui, do PGBL, é a tabela regressiva para quem vai ficar mais tempo. Você consegue sair de uma alíquota de imposto de renda de até 27,5%, depende da faixa de renda, tá? O imposto de renda começa com 15%, vai a 20%, 25%, 27,5%, acho, dependendo da faixa de renda, e você baixa de 27,5% e cai para 15%, se você mantém essa aplicação durante 10 anos. Então, você veja bem.
Já é interessante.
Você economiza
já é bem interessante
12,5% de imposto a menos, uhum, né, por construir uma reserva financeira para o futuro. Então, mais ou menos, assim, em resumo, é isso. Mantenha a contribuição para o INSS em função dos benefícios sociais, nem que seja pelo mínimo, e busque complementar, né, o montante que você vai precisar lá na frente através de duas vias. Ou de planos de previdência privada, né, se você tiver o benefício da restituição do imposto de renda, se você conseguir planos com custo baixo, as principais taxas são de carregamento, administração e saída. E se você não tiver nem o benefício da restituição do imposto de renda e nem seu banco conseguir te oferecer um bom plano de previdência, se as taxas forem muito altas, aí não vale a pena você ir no PGBL. Aí você vai para o Tesouro Direto e compra um título mais longo lá, que acho que é uma boa maneira de você se precaver para o futuro.
Você deu dicas super bacanas aí. Vamos para o atual momento no Brasil. Não sei nada de economia, não, tá? Desconheço, sou extremamente analfabeto em relação a isso. Mas a situação do Brasil, que está apontando aí um índice crescente de desemprego, então muitas pessoas serão demitidas, né? Porque a coisa não cresce, a economia do país não cresce.
Sim.
Não se produz, não se vende, né?
Isso.
É uma coisa muito interessante isso. Aí você é demitido do seu trabalho, então você tem lá contas a receber, né? Você tem um dinheirinho a receber. Aí você fazer essa aplicação é interessante, super interessante. Aí você perdeu o emprego, muitos vão cair na informalidade. Aliás, a gente já está vendo isso. Coisa que a gente não estava acostumado aí nos últimos anos a ver, estamos vendo novamente pessoas que estão indo para a informalidade e trabalhando na rua. Vendendo bala, vendendo doce, vendendo não sei o quê, pedacinho de queijo, cafezinho. E você já vê isso em determinados locais onde esse pessoal não ocupava espaço.
Sim.
Tinha sumido. Uhum. Né? Tá voltando. Então você tem uma direção aí, essa direção que o Fred deu, bastante interessante. Você pega esse dinheirinho que você recebeu lá da indenização e faz a sua aplicação. Né? Na informalidade, quando você cai na informalidade, também, mas é interessante você fazer a sua contribuição para o INSS em relação àqueles benefícios que você citou.
Isso.
Porque se não contribuir, você não tem esses benefícios.
Não tem.
Você está na informalidade. Tem um infortúnio lá de sofrer um acidente.
Isso.
Quem é que vai te cobrir?
Isso, exatamente.
Né?
Auxílio, invalidez, pensão por morte, quer dizer, você aconteceu alguma coisa, você tem lá sua família recebendo o mínimo do INSS, mas já é um, né, um auxílio, já é alguma coisa.
Alguma coisa, exatamente. Você não vai morrer de fome, né, nem de sede. De frio é perigoso, porque o frio está danado. Ô Fred, outra coisa que eu não consigo entender. Você, como economista, talvez me dê aí essa informação. Se a situação do país está difícil, está complicada, o desemprego aí batendo na porta, a indústria deixando de produzir porque não está produzindo, porque a pessoa não tem dinheiro para consumir, né? Indústria, comércio, coisa e tal. Aí sobe-se a taxa de juros. Não é meio contraditório isso, não, Fred?
É assim, como meu avô diria, depois de queda, coice, né? A gente falava
uma cacetada,
assim,
né?
Mas o problema da taxa de juros, aí sem querer me estender muito nessa discussão, é a inflação, né? Que a inflação, eles estão combatendo com a taxa de juros, é a inflação que está alta, que está acima do que o governo estabeleceu como meta. Mas realmente, a taxa de juros ela atrapalha ainda mais a atividade.
Complica
ela,
mais ainda ela a reduz, vida do cidadão.
É um quebra-mola, né? Eu comentei aqui outro dia, quer dizer, o país tem pista para rodar 80 km por hora, mas a taxa de juros muito alta, ela coloca um quebra-mola no meio da pista e você tem que reduzir a velocidade. Quer dizer, é um redutor de velocidade da economia, justamente para que as pessoas consumam ainda menos e com menos demanda os preços tenham que voltar a cair ou parar de subir.
Não é fácil, não. Complicado isso aí. Mas olha, eu já com meus 65 anos de idade, eu já acompanhei diversas crises no país. E saímos de todas elas.
Sim, sim.
E vamos sair dessa também.
Então, vamos. E por isso que é importante o tema de hoje, e a dúvida da Thalita, o Ami, é que você tem que fazer o seu para casa. Você tem que cuidar do seu futuro. Do seu futuro e da sua família. Então, R$50, né? Para fechar o programa, acho que nós estamos explorando o tempo.
Cinquentinha, muito bom, cara.
R$50 por mês, você vai ver a maravilha que isso vai fazer para você e para sua família quando você precisar do dinheiro lá na frente. Seja numa situação de desemprego, seja para complementar a aposentadoria, né? Quer dizer, é fundamental que nós façamos a nossa reserva financeira. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, antes da fatura do cartão de crédito, antes de outros pagamentos. Separa cinquentinha na conta de investimento lá, no Tesouro Direto, no PGBL com custo baixo, ou mesmo no INSS, na contribuição mínima. Garanta o seu futuro.
Mesmo com um apertozinho, né? Veja bem, se você diminuir uma cervejinha no fim de semana...
Oi, a cerveja tá cara, hein,
amigo? Tá cara, tá muito senhora. Cara.
Eu fui comprar cerveja no fim de semana, tá a preço de vinho. Eu achei que eu tava na gôndola errada.
Subiu, assustadoramente. Preço da cerveja disparou.
Nossa senhora.
Disparou. Então economiza lá na cervejinha, não vá ao cinema todo final de semana. Você vai ter esse cinquentinho aí, olha, com um rendimento bacana. Foi essa dica que o Fred deu hoje aqui pra você. No nosso quadro Educando Seu Bolso. Ô Fred, obrigado, viu?
Eu que agradeço.
A crise pro Fred não bateu não, né? Blazer alinhadíssimo, camisa alinhadíssima, sapato social alinhadíssimo, pro Fred não chegou não. Abraço pra você, brincadeira. Obrigado e até a próxima semana. Valeu. Qualquer dúvida, entrar no blog?
Sim, educandoseubolso.blog.br. Manda dúvida lá pra nós respondemos por lá, trazemos para aqui, pro amigo Pedro comentar.
Bacana.
Em cima, fazer uma festa.
Muito bom, fazer uma festa. Fred, obrigado, boa semana pra você.
Um abraço pra vocês também. Fred...